Queridos, a graça e a paz do Senhor, linda manhã de domingo para buscarmos a Deus, para querermos estar do lado dele. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5. Trecho belíssimo das Escrituras. Quero ler o trecho todo, mas vamos nos fixar aqui em dois versos. Gálatas 5, verso 14, queridos. E já começa bem como eu gosto. Gálatas 5, verso 14, como o Evangelho me inspira, queridos. Gálatas 5, 14 diz assim: a palavra do Senhor, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém, queridos. Até aqui, vamos orar. Amado Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Não viemos aqui só passar um tempo ou apenas amenizarmos da nossa consciência. Não, Senhor, queremos que o Teu Espírito fale conosco. Queremos uma realidade, uma experiência espiritual contigo. Queremos que o Senhor se manifeste. Senhor, faz o maior de todos os milagres e os mais necessários, que é colocar a Tua palavra no nosso coração. Queremos estar contigo neste momento, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor toque em cada vida aqui, individualmente, de forma especial. Pedimos a Tua graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Estou aqui numa série, algumas mensagens já, sobre sermos cheios. Um dos versos que nós lemos anteriormente: sermos cheios da plenitude de Deus. Sermos cheios de Deus, meu querido, porque é isso que falta muito na nossa sociedade, mais de Deus, né? As pessoas têm esfriado o seu coração, esfriado a fé, e Deus tem ficado relegado a um segundo, terceiro plano, quando, ao contrário disso, é o necessário, é fundamental. Não apenas que Deus seja prioridade, seja a coisa mais importante, seja em primeiro lugar, mas até mais do que isso, que as Escrituras nos chamam a sermos cheios de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, termos plenitude em Deus. Muitas vezes as pessoas querem ser pessoas plenas, mas em outras coisas. Quando eu acho, queridos, é o que a Bíblia nos ensina, que no coração humano há um vazio do tamanho de Deus, e portanto só Deus pode preenchê-lo. E as Escrituras nos convocam a sermos plenos, a sermos cheios de Deus. E a pergunta é: do que nós temos nos enchido? Do que você está cheio? Nós vimos aqui duas listas, né? Lista de coisas que
a carne enche o ser humano,
que a gente vê tão presente, né? Egoísmo, discórdia, facções, ira,
ciúmes. Tudo isso vem enchendo a alma de tantas pessoas e só corrói o ser. E há uma outra lista, que é o que o Espírito Santo quer fazer em nós, é o que é chamada plenitude de Deus, é nos encher de amor, nos encher de paz, nos encher de alegria, nos encher de mansidão. Essas duas listas, né, do que nós temos nos enchido ao longo dos nossos dias. Eu já comentei aqui algumas vezes, há uns 30 anos atrás, quando eu ainda no começo da minha caminhada, era muito comum, a principal oração das igrejas era as pessoas clamando para serem cheias do Espírito Santo. Porque naquela época se entendia que era isso que fazia a grande diferença, é isso que ia trazer paz, é isso que ia trazer alegria, é isso que ia trazer domínio próprio, ia trazer amor. Se entendia isso. Veio o Espírito Santo, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora, você busca as demais coisas, muitas vezes você fica batendo cabeça. Não, vamos buscar a Deus, vamos nos encher do Espírito Santo, que aí toda essa lista de coisas aqui que nós... A primeira lista de coisas ruins vai desaparecendo inexoravelmente, porque o Espírito Santo expulsa isso das nossas vidas. E, do outro lado, só por tirar essas coisas ruins já é algo espetacular. E, da mesma forma, nos enchendo do Espírito Santo, o que vai acontecendo? A segunda lista começa a entrar nas nossas vidas, começa a ser uma constante, começa a ser algo do qual nós nos enchemos cada vez mais. Por isso se entendia, então, de que o mais importante é sermos cheios do Espírito Santo. E essa é uma oração que eu não vejo mais acontecendo, muito menos na intensidade que se fazia 30 anos atrás. Era, vamos à igreja para sermos cheios do Espírito Santo, vamos ler as Escrituras para sermos cheios do Espírito Santo, vamos orar mais para sermos cheios do Espírito Santo. E as pessoas buscavam isso, buscavam experiências com Deus, buscavam sentir a presença de Deus, e eu chamo vocês, como as Escrituras nos chamam, e como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo dizendo, vivamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Ele até falou, se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Veja como a espiritualidade era o caminho para viver e para andar. E precisamos voltar a ter esse desejo de querer mais o Espírito Santo. E por isso eu quero focar nessas duas expressões que ele usa. Vivamos pelo Espírito. Andemos pelo Espírito. E ele fala, por isso eu digo, por tudo que a gente aprende nas Escrituras, pela lista de coisas ruins que queremos nos livrar, pela lista de coisas boas que queremos colocar no nosso ser, por isso eu vos digo, vivamos pelo Espírito. E depois ele ainda complementa, se vivemos pelo Espírito, então não é apenas viver, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, olha como essas duas expressões são centrais, viver e andar. Vivamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Por quê? O que seria o viver? É tudo que a vida expressa em nós, né, queridos? Nosso existir, né? A integralidade do nosso ser, que é a vida. Ou seja, isso corresponde aos nossos sentimentos, que fazem parte da vida, óbvio, nossas vontades, que fazem parte da vida, claro, e os nossos pensamentos. Então, o que ele nos chama aqui? Qual que é o segredo que o apóstolo Paulo diz para viver? Ele fala, para viver, ou seja, para ter os sentimentos corretos, para ter as vontades corretas, para ter os pensamentos corretos, como nós vamos fazer isso? Ele fala, vivamos pelo Espírito. Então, nós vamos sentir as coisas pedindo ao Espírito Santo para conduzir nossos sentimentos, nós vamos pensar as coisas colocando o Espírito Santo para pensar junto conosco e através de nós. Nós vamos chamar o Espírito Santo para cuidar das nossas vontades. Lembra das duas listas? Tirar as vontades ruins, colocar as vontades boas. Em relação ao pensar, tirar os pensamentos ruins, colocar os pensamentos bons. Em relação aos sentimentos, tirar os sentimentos ruins, colocar os sentimentos bons. O que o apóstolo Paulo chama disso? Vivamos pelo Espírito. Trazer o Espírito Santo para a nossa vida. E ele fala, se nós vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que é o andar? O andar já demonstra o quê? Já é uma ação, você está agindo, você está indo realizar coisas. Então ele também nos chama, não apenas os nossos sentimentos, emoções, vontades, pensamentos, mas também as nossas ações, a nossa interação com o mundo, nossos relacionamentos, nosso relacionar com as pessoas, no trabalho, onde formos. Então, andar onde nós formos, que seja pelo Espírito. Andemos pelo Espírito. De novo, as ações ruins sendo retiradas pelo Espírito, as ações boas sendo colocadas pelo Espírito. E veja que o apóstolo Paulo frisa isso. Tem que ser pelo Espírito. Então, não é pela força do nosso braço, não é meramente por um esforço, eu vou me esforçar para tirar toda essa lista de coisas ruins, claro que faz parte, ou só me esforçar para colocar essas coisas boas. Não, o apóstolo fala, você tem uma ajuda, você tem um ajudador. Jesus diz, quando ele subiu, olha, eu subo aos céus, mas eis que eu lhes envio o Consolador, que vos revelará toda a verdade, que vos conduzirá, que estará presente com vocês sempre. Então, ele envia o Espírito Santo, a presença dele. Então, Deus não dá os mandamentos, as instruções, os conselhos, e fala, olha, está aqui o que vocês precisam fazer, se virem. Se virem para realizar isso. Não, muito pelo contrário. Ele que vem, nos capacita, nos conduz, nos ajuda e move dentro de nós, por isso que é o Espírito Santo, não é meramente Jesus ensinando, é o Espírito Santo dentro de nós, nos movendo no nosso interior, transformando o nosso interior, nos transformando por dentro. É algo por dentro agindo em nós, bastando que a gente deseje isso, queira isso e convide Ele para fazer isso. Porque a força mais poderosa do universo se chama Espírito Santo. Mas é a força mais pura do universo, mais saudável, mais perfeita e também mais gentil, mais doce. Por isso a gente precisa convidar o Espírito Santo sempre e falar, Espírito, vem, realiza isso em mim. Vem com toda a tua graça, com o teu poder, com a tua gentileza e transforma o meu ser. Isso que se fazia 30 anos atrás, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero esse mover de Deus dentro de mim. Então, toda essa realização da primeira lista de coisas, as ruins, e da segunda lista de coisas, as coisas boas, uma para ser retirada, outra para ser colocada, é uma realização que é atribuída ao Espírito Santo. Por isso ele fala, vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito. Esse pelo, andem pelo, vivam pelo, é, ou seja, através de, por meio de, é por meio do Espírito Santo que nós temos que fazer isso. Ou seja, queremos ter os pensamentos, sentimentos e vontades bons que vão contribuir para a nossa vida, vão trazer paz, vão trazer alegria, vão trazer equilíbrio, tem que ser pelo Espírito Santo. Isso está ao seu dispor. Se você se esforçar, claro que você angaria e produz algumas dessas coisas, de forma difícil, de forma penosa e, às vezes, fraquejando. Agora, pelo Espírito Santo, isso pode ser conduzido de uma maneira muito mais leve, natural e poderosa, e muito arraigada, muito transformadora. Você quer também se relacionar e agir no mundo da forma ideal, que faça através do Espírito Santo. Então, veja só, queridos, a maioria hoje em dia, diferente de há 30 anos atrás, a maioria das pessoas hoje em dia querem uma instrução do Espírito Santo. Espírito Santo, o que, que eu faço nessa determinada situação? Ou seja, querem um comando, uma direção. O que eu devo fazer? O que eu devo pensar? O que eu devo sentir? Só que, queridos, a maioria dessas instruções, desses comandos, o que eu devo pensar? O que eu devo sentir? Tudo isso já foram dados, já foram dados. Não é necessário, em geral, tá? 99% das vezes, não é necessário nenhuma instrução extra, porque já foram dados. O que é que faltou Deus nos ensinar? Já temos aqui 1.000 páginas, faltou alguma coisa? Então tinha que ser 1.500, 2.000 páginas? Não, todas as instruções, ou quase 100% delas, já foram dadas na palavra de Deus. O que é que eu devo fazer? Sempre exaltar a Deus, ser uma pessoa que age em função do bem, que deve pensar nos outros, se importar com os outros, realizar tudo que a palavra nos ensina, de amor, de gentileza, de cuidado. É isso que você precisa fazer na sua vida. Falar palavras que edificam, amar, servir. Tudo isso ele já falou que é para você fazer. Você não precisa de uma instrução. O Espírito Santo, parece que muitas vezes o Espírito Santo precisa chegar e falar, olha, sirva as pessoas ao seu redor. Não, isso já foi dito. Parece que o Espírito, que Jesus aqui aparecer visivelmente para nós e falar, olha, eu quero que você sirva as pessoas ao seu redor. Aí a pessoa, nossa, Deus, Jesus apareceu para mim. Aí a pessoa fica maravilhada, ai, agora eu vou servir. E vou ser uma pessoa menos centrada em mim mesmo e vou me voltar para o outro. Não, meu irmão, isso já foi dado. A gente precisa é praticar a palavra. O que está nos faltando é praticar. Então, a maioria dos comandos, as instruções já foram dadas. O que fazer? De novo, sirva, ame. O que, é que eu devo pensar? Também já foi dito. Tudo que for nobre, tudo que for perfeito, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for correto, tudo que for excelente, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, é isso que você deve pensar. Não precisa o Espírito Santo te dizer, não pense tal coisa, ou pense tal coisa. Não, meu irmão, já foi dado isso, já foi te instruído. Ah, o que, que eu devo sentir? Tudo isso já foi ensinado, você tem que sentir é bondade, mansidão, alegria, paz. Então, em vez de buscar comandos do Espírito Santo, instruções ou conselhos para a sua vida, que já foram dados, e a gente aprende aqui na Palavra de Deus, estudando as Escrituras, só que esses comandos muitas vezes não bastam, por quê? Porque se você tentar fazer isso por você mesmo, na sua força, muitas vezes o que acontece é a pessoa se frustrar. Ah, eu tentei ser uma pessoa mais mansa, mas toda hora eu explodo, toda hora eu não consigo. Tentei ser uma pessoa menos egoísta, né? Começar a servir os outros, só que você começa a servir os outros, você faz sem vontade, faz por obrigação, faz resmungando. Por quê, queridos? E é o que a Bíblia diz, é assim mesmo. A gente, por quê? Porque nós somos pecadores. Por quê? Porque a carne está muito alta em nós. Ou a gente se frustra porque tenta fazer e não consegue. O apóstolo Paulo faz isso, falou isso, né? Romanos capítulo 7. O que eu quero fazer, eu não consigo. Já o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê, queridos? Essa é a vida da natureza humana só. É nós vivendo pela força da nossa carne. O esforço só, sem Deus, desvinculado de Deus, só vai produzir isso. Porque é o que a Bíblia diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Olha que coisa linda, queridos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do meu esforço? Não. Vem do alto. Provém do Pai das luzes. Então, se você quer realizar uma coisa boa, desvinculada de Deus, vai ser penoso, vai ser se arrastando, vai ser por glória pessoal, vai ser querendo receber algo em troca. Não, a verdadeira boa dádiva, o verdadeiro dom perfeito, que flui naturalmente, que flui sem peso, flui pelo outro e não querendo ganhar algo em troca, provém do Pai das Luzes fluindo em nós. Nós queremos cumprir, então, pensar o que é correto, sentir o que é correto, ter a vontade correta e agir de forma correta, a Bíblia nos diz, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso lá desde o Antigo Testamento, falando que o apóstolo Paulo diz, vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito, ou seja, não é por força nem por poder humanos, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, não é na nossa força, é através dele. De novo, nós temos o maior poder do universo ao nosso dispor, para quê? Para derrotar exércitos? Não. É para derrotar o que em nós nos faz mal. O que em nós nos enfeia. O que em nós nos faz pessoas piores. Então, nós temos o poder maior do universo para enfrentar isso. Essa tirania que nos causa tantos males e causa males no mundo todo, através de nós e através das pessoas. É o Espírito Santo que pode transformar o ser humano. Jesus morreu na cruz, e morrendo na cruz diz que o véu que estava ali no templo. No templo havia o lugar das pessoas adorar, havia o lugar santo, que só os sacerdotes entravam, só as pessoas, não entravam as pessoas comuns, só o sacerdote entrava no lugar santo. E havia o santíssimo lugar, separado por um véu grosso, que ninguém entrava, onde ali estava representada a presença de Deus, onde antigamente ficava a Arca da Aliança. Não entrava ninguém lá, porque era a presença de Deus pura. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. E diz que quando Jesus expirou na cruz, aquele véu foi rasgado de cima a baixo. representando o quê? Que a presença de Deus santíssima, que ninguém tinha direito de entrar ali, saiu dali para o mundo para alcançar o meu e o seu coração. Ou seja, o santíssimo lugar onde Jesus, o Espírito Santo, quer habitar, é você, sou eu. Ele quer estar dentro de nós, não agora em um templo fechado por um véu, mas dentro de você, mudando você. Então, queridos, se não são comandos ou instruções, então veja, nós temos que buscar menos respostas para as nossas questões, dúvidas e dificuldades. Buscar menos respostas por vários motivos. Por quê? Primeiro, é bem provável, como eu disse, que essa resposta nós já tenhamos. Aonde? Nas Escrituras. Ou mesmo ele já tenha falado com você em algum momento. A maioria das respostas talvez a gente já até tenha. Então não é a resposta que nós precisamos procurar. E segundo, talvez a resposta que você já tem, você não tem condições de cumpri-la. De novo, porque falta Deus para nos ajudar a vivenciar tudo que precisamos. Então, uma resposta por si só é insuficiente, porque falta o principal, que é colocá-la em prática. Não adianta nós termos a solução de um problema se a gente não consegue aplicar essa solução ao problema. Fica até mais angustioso. Ah, eu sei que o que preciso para a minha vida ser melhor, eu preciso ser uma pessoa mais mansa. A palavra de Deus já me disse isso. Deus já tocou no meu coração, nesse ou naquele culto, e eu já tenho a solução para as brigas e contendas lá de casa. Eu preciso ser uma pessoa mais mansa, eu preciso ter domínio próprio, preciso segurar a minha língua, que o apóstolo Tiago diz que a língua incendeia tudo. É como uma faísca que cai numa floresta e dizima tudo, e é incendiada pelo inferno. Então eu já tenho a solução. Agora, meu irmão, e para colocar isso em prática? Aí que vem o problema. E aí que Deus diz, você não está sozinho. E aí que Deus, de novo, ele não fala, ó, está aqui, se vira, a solução está aqui, é só você colocar em prática. Não. Ele envia o Espírito Santo para te ajudar. Então, não é buscar respostas, é buscar a resposta. Que é quem? O Espírito Santo. É buscar Deus em você. Você viver em Deus e por meio dEle, e através dEle. Viver pelo Espírito, andar pelo Espírito. Com isso, Ele vai te fortalecer, vai te dar a paz, vai limpar os seus sentimentos e pensamentos e te conduzirá. E outras respostas que sejam necessárias virão naturalmente. Então, esse é o grande segredo das Escrituras, que as pessoas esquecem, as pessoas buscam caminhos. E Jesus diz, eu sou o caminho. Pessoas buscam verdades, eu preciso encontrar verdades para essa situação. Eu sou a verdade. Eu preciso buscar a melhor forma de viver. Eu sou a vida. Então, meu irmão, se você busca caminhos, você busca verdades, busca formas de viver melhor, não é esse o caminho, não é esse o caminho, não é essa a verdade, não é essa a vida. Eu sou o caminho. Jesus sempre puxava para ele. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é uma resposta que vai te aliviar, é a resposta. Não são melhores caminhos que você precisa encontrar, não, é o caminho. A resposta é Jesus. Isso que parece que é um clichê, parece que é uma coisa, né? A pessoa fala uma coisa assim, fácil de dizer, ah, o Jesus é a resposta. Meu irmão, isso não é a clichê. É a maior resposta, é a maior verdade do universo. É até Jesus que você tem que ir. Porque, de novo, soluções, o problema é como é que coloca em prática. Agora, vá até Jesus. Ele vai te dar condições de colocar em prática e vai te dar todas as respostas, porque você encontrou a resposta. Você está vivendo pelo Espírito, andando pelo Espírito. Tem uma passagem até de Isaías 30 que ele diz, olha, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de ti lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Por que vem essa voz atrás de nós dizendo, este é o caminho, siga-o? Que essa pessoa está vivendo em Deus, está andando em Deus. Se você for ver no Novo Testamento, os apóstolos não ficavam perguntando coisa para o Espírito Santo. Veja as passagens que aparece o Espírito Santo. Eles não falam, ah, nós oramos para ver se deveríamos pregar em tal lugar. Não, eles iam até lá e aí eles falam, e nós fomos resistidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles foram, e como eles estavam vivendo no Espírito, vinha uma voz atrás deles: olha, não pregue aí, vá para outro lugar. Então, queridos, se é viver pelo Espírito, então, em cada... viver pelo Espírito, então é sentimento, vontades, pensamentos, e andar pelo Espírito, ações. Então, em cada sentimento que vem sobre você, seja bom ou ruim, chame pelo Espírito Santo. Espírito Santo, estou sentindo tal coisa. Se for um sentimento bom, intensifica isso, internece cada vez mais meu coração. Se for um sentimento ruim, está aqui, Espírito Santo. Eu não sei lidar com isso. Eu tropeço em relação a isso. Eu tenho dificuldades em relação a isso. Você não está sozinho, meu irmão, em relação aos seus sentimentos, às suas vontades, às suas emoções. Apresente tudo a Deus, tudo. Primeiro, não tenha vergonha de apresentar, pode ser o pior sentimento do mundo, não tenha vergonha, apresente a Ele, porque Ele sabe, porque Ele cuida de você nas nossas mais vergonhosas sentimentos, vontades, tudo apresente a Ele. Chame por Ele. Peça a Ele, por Ele. Espírito Santo, eu quero você. Isso já muda tudo, meu irmão. Só você chamar a presença dEle, só de Ele se fazer presente, porque você convidou esse maior poder do universo, isso já muda tudo. Porque vai te trazer forças para lidar com algo que você não teria força suficiente, vai te trazer uma paz para lidar com isso, vai trazer outra dinâmica, outro poder. Por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas das Escrituras e fala: meu Deus, como ele conseguiu fazer isso? Porque ele não tentou sozinho. É por isso que ele conseguiu, porque ele fez em Deus. Por que que Abraão fez o que fez com Isaac, chegando até aquela fé tremenda? Porque ele vivia em Deus, ele cria em Deus. Como é que José perdoou os seus 11 irmãos que venderam ele como escravo? Que ele passou tempo como escravo, depois preso, humilhado. Como é que ele conseguiu perdoar os irmãos? Se não através de Deus. É tudo, meu irmão. Se você quiser fazer algo bom, tem que ser através de Deus. Se for pela sua própria força, você vai se frustrar e ter problemas os mais diversos. Então, viver com Deus, queridos, é deixar Ele produzir os pensamentos que Ele tem. As Escrituras nos dizem que nós precisamos ter a mente de Cristo. Então, veja, você não precisa, não é Rômulo, você tem a mente de Rômulo melhor. Não, você tem que ter a mente de Cristo. Olha, sua mente aí é muito defeituosa. Incorpore a mente de Cristo, para que tudo que for verdadeiro, puro, correto, seja isso que ocupe o seu pensamento. O apóstolo Paulo diz nesse verso, deixa eu até lê-lo todo para nós: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe os seus pensamentos. E ele continua: o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, em todas as Escrituras, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, queridos, isso é essencial, que a gente ponha em prática. Não adianta você vir à igreja: ah, eu ouvi a palavra de Deus, fui à igreja, ah, que bom. Ou, na minha casa, eu peguei a Bíblia, li alguns versos, ah, que bom. Ou, eu louvei a Deus um período, ou fiz uma oração, ah, que bom. Meu irmão, tudo isso é excelente, mas isso é o start, é o começo para, então, você colocar em prática. Porque a gente tem que viver Deus. Não é aprender sobre Deus e ficar ali na nossa cachola como um conhecimento. Não, isso de nada serve. Nós temos que colocar em prática. Aí o apóstolo Paulo diz: coloquem em prática e o Deus de paz estará com vocês. Então a gente precisa, queridos, colocar em prática tudo o que nós aprendemos. Como? Pelo Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Chame Ele sempre. Sempre. Com qualquer sentimento, com qualquer pensamento. Porque senão, meu irmão, a gente vai cair naquela de lermos uma coisa: ah, pastor, isso eu não consigo, pastor, já tentei, eu não consigo. Sim, meu irmão, eu sei que você não consegue sozinho, não. Você acha que o apóstolo Paulo ia conseguir fazer alguma coisa? O apóstolo Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele já disse isso, você não vai conseguir, porque o Jesus disse. Se você conseguir, ele está mentindo. O apóstolo Paulo conseguiria? Pedro conseguiria? Isaías conseguiria alguma coisa dessas? Sem Deus, não. viveria na mediocridade, se arrastando, tombando, quando não, se perdendo. Não, eu não consigo, pastor. É exatamente isso, meu irmão. Agora, sozinho. Todas as pessoas que conseguiram foram com ele, pelo Espírito, através do Espírito. Então, peça ajuda a ele. Espírito Santo, me ajude. Me ajude a lidar com essa situação. Me encha, me transforme. Venha sobre mim. Renove os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ah, mas isso parece trabalhoso. Não, meu irmão, trabalhoso é deixar essa lista de coisas ruins que nós lemos aqui, deixa ficar na sua vida. Isso que é trabalhoso. Porque vai te corroer, vai te entristecer, vai produzir só amargura, sofrimento, coisas ruins. Deixe o mal livre, porque, ah, não, eu não vou resistir ao mal, porque dá trabalho resistir ao mal. Aí só vai vir mal sobre a sua vida. Agora, esse resistir não é para ser penoso. A própria Escritura diz, os meus mandamentos não são pesados. Se tiver pesado, meu irmão, é porque não está vivendo pelo Espírito, não está andando pelo Espírito. Porque o peso maior é Ele que nos ajuda a carregar. Ele que nos ajuda a carregar, pelo Espírito. Chame o Espírito Santo, chame Ele que você vai ver a força que você vai ter. Porque, de novo, isso é algo que todo mundo diz. Eu não consigo. Mas, com Deus, você pode. É o que o apóstolo Paulo diz. Eu tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam isso. Ah, um concurso muito difícil, eu não vou conseguir. Mas eu posso naquele que me fortalece. Até pode mesmo, pode até aplicar nisso. Mas o principal ponto é, eu sou uma pessoa briguenta. Eu não consigo. Consigo sim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. De novo, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu já até citei uma das mensagens anteriores, né? Que Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Antes, em cada tentação, nos dá o escape. Porque se Ele permitisse que nós fôssemos tentados acima das nossas forças, a gente não teria escapatória e nem poderíamos ser condenados, porque seria algo mais forte do que nós, então a gente não tinha o que fazer. Não, Ele não permite. Então, se vem algo acima das nossas forças, Deus bloqueia, ou, quando permite, Ele dá o escape. Porque Deus é bom, Deus é justo, irmãos. E Ele não quer que a gente caia, Ele quer que a gente triunfe, Ele quer que a gente vença toda essa lista de coisas ruins. Como? Pelo Espírito, através dEle. Então, queridos, nós temos que colocar em prática tudo o que está na palavra de Deus. Porque se nós colocarmos em prática, isso muda tudo. Muda tudo, especialmente o nosso interior. Especialmente o nosso interior. Porque senão, queridos, o que muitas vezes acontece também é a pessoa pegar da Bíblia só aquilo que lhe convém, só aquilo que ela consegue. Ah, isso aqui... Isso aqui sim, nossa, olha como a palavra de Deus é linda, isso, isso, isso. Só o que convém a ela e o que ela consegue. Agora, essas outras coisas, ela ignora, ela põe debaixo do tapete, ela não fala muito sobre aquilo. Por quê? Porque ela já tentou e não conseguiu, ou então, às vezes, alguns, né, porque não convém. E se a gente descarta da Bíblia e só fica com o que a gente quer, aí a gente não está seguindo Deus, a gente está seguindo a nós mesmos. Né? Aí eu só sigo o que eu quero. Bom, então você está seguindo a você mesmo, não a palavra de Deus. Agora, se você concorda com Deus, você procura colocar em prática. De novo, ah, pastor, mas eu não consigo. Realmente não consegue. Sozinho não, com Ele sim. Com Ele sim. Então, só de você se dispor a querer realizar o que Ele quer, tirar as coisas ruins daquela lista, colocar as coisas boas, só se você se dispor, sim, eu concordo, eu quero. Não quero ser uma pessoa egoísta, não quero ser uma pessoa cheia de ira, cheia de discórdia, cheia de amargura, não quero. Ok, então, e você chamar o Espírito Santo, vem Espírito Santo, isso eu não quero em mim, eu quero você. Eu quero que você, o Senhor, ensina quem tu és. Só de você se colocar nessa posição e pedir ajuda, irmão, e pedir ajuda, não falar, eu vou me esforçar, não, pedir ajuda, virá ajuda, virá ajuda. Em qualquer tentação, em qualquer dificuldade, em qualquer falta de paz. Ele é Pai, irmão. Ele é Pai. Você se sentiu mal, se sentiu com qualquer problema no seu interior, peça por quem pode vir dentro do seu interior e te ajudar por dentro. Peça ajuda, ajuda virá. Moisés, quando ele foi atravessar o Mar Vermelho, ele parou para orar para Deus abrir o Mar Vermelho, e Deus falou: Moisés, por que você clama a mim? Ordene ao povo que marche. Então, muitas vezes, queridos, a gente tem que orar, mas orar querendo colocar em prática, querendo agir e viver tudo que a palavra diz. Ore, peça ajuda e coloque em prática. Dê o seu passo de fé, porque a ajuda vai vir, irmãos. Ele não falha, ele não deixa de fazer a parte dele. É nós colocarmos a nossa, pedir ajuda e ele vem. Porque, queridos, viver sem Deus nesse mundo mau e com tanta maldade que às vezes surge, aparece nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, não dá, meu irmão, não dá. Tem que viver pelo Espírito, tem que andar pelo Espírito. E, de novo, orar pedindo menos respostas e sim pedindo a resposta, pedindo por Ele em nós, Ele vivendo através de nós. Porque o Espírito Santo, a presença de Deus, é mais importante do que qualquer outra ação de Deus na sua vida. Ele vem primeiro, Ele entronizado no nosso coração. E todas as demais coisas, meus irmãos, vão vir. Todas as demais coisas vão vir. Vivendo pelo Espírito, andando pelo Espírito. Todas as virtudes das Escrituras são para ser vividas pelo Espírito. Porque o que o Espírito Santo quer produzir em nós, queridos? Eu já citei isso. O que uma árvore quer produzir? Uma árvore quer produzir os seus frutos. O que o Espírito Santo quer produzir? Os frutos dele, por isso que usa-se essa expressão, os frutos do Espírito. Poderia ser colocado a produção do Espírito, a obra do Espírito, que são quais? É que nós lemos aqui, que eu cito por diversas vezes para a gente entender o que Deus quer produzir. Quer gerar em nós amor. Então, tudo isso aqui é o que Deus quer fazer na sua vida. Ah, pastor, quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Quais são os planos de Deus para a minha vida? O que o Espírito Santo quer produzir em mim? É o que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor é o que Deus quer produzir no seu coração. É isso que Ele quer produzir. Não são outras coisas, é isso. Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, paz, domínio próprio. É isso que ele quer produzir, e paciência. Quem não precisa de tudo isso? E tudo isso, vem essas 9 coisas na sua vida. Sua vida muda totalmente, e você vai ter total felicidade. Até porque a alegria é um dos componentes. Paz é outro componente. Olha, uma vida com alegria, paz e amor, esses 3 já ficam maravilhosos. Mais paciência, mais domínio próprio, mais bondade, mais fidelidade. Meu irmão, cada uma dessas coisas, cada uma delas já é uma revolução na nossa vida. E é por isso que há 30 anos atrás as pessoas buscavam o Espírito Santo, todos os santos das Escrituras buscavam o Espírito Santo, porque buscando Ele vem tudo isso aqui. E é isso aqui que transforma a vida de qualquer ser humano. Porque muitas vezes as pessoas buscam em Deus serem ricas. Quantas pessoas ricas aí estão deprimidas, estão tirando a própria vida, ou estão com os problemas mais diversos de alcoolismo, vício em drogas? Porque não é isso que plenifica a vida humana, não é isso que responde às angústias do nosso ser. E tem pessoas muito simples que estão cheias do Espírito Santo, que têm alegria, têm paz, têm amor, têm bondade, são muito mais felizes, são muito mais plenas. Por quê? Porque deixaram esses frutos serem produzidas nela. Agora, muitas vezes, essa lista de coisas ruins tem as pessoas ricas. Egoísmo, ira, discórdia, vícios, ciúmes. Não, meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo. E quão bem você está nesses frutos? Quão bem você está nesses frutos? Essa é a grande pergunta das Escrituras. Quão bem você está nesses frutos? Quão bem você está na paz? Quão bem você está na alegria? Quão bem você está na paciência? Quão bem você está no domínio próprio? Na bondade? que é o servir. Quão bem você está nisso? Quão bem você está no amor? Você tem amado profundamente as pessoas? E não apenas amor, amabilidade. Quão amável você é? E tudo isso, queridos, é tão legal quando a gente assiste um filme ou um seriado, assistam The Chosen, já recomendei aqui, você olha para Jesus, você vê tudo isso, quase que no rosto dele. E as pessoas precisam olhar para os cristãos e voltar a ver tudo isso, porque os cristãos, por estarem vivendo isso, isso reflete até no nosso rosto, até na nossa aparência. Quão bem você está nesses frutos? Isso responde o quão cheio do Espírito Santo você está. Quanto você tem vivido pelo Espírito, o quanto você tem andado pelo Espírito, indica o quanto você tem buscado. Por quê? Porque se é o fruto do Espírito, se é a produção dele, se você está cheio do Espírito, está vivendo no Espírito, andando no Espírito, isso aqui estaria sendo produzido na sua vida. Agora, se você não está vivendo pelo Espírito, nem andando pelo Espírito, é porque é por isso que essas coisas não aparecem ou estão vacilantes ou fracas. Queridos, para sermos cheios disso, precisamos chamar o Espírito Santo para a nossa vida. Ah, pastor, de novo, eu não consigo. Não consegue, meu irmão. É isso que estamos dizendo, que você não consegue, que Jesus disse. Por isso que ele enviou o maior poder do universo. Se nós conseguíssemos, olha, que bom, consigam. Não, ele enviou o maior poder do universo justamente porque a gente não consegue. E nós somos tão mesquinhos, irmãos, tão egoístas, tão frios, tão desafetuosos, tão pessoas irascíveis, que foi necessário Jesus morrer na cruz para nos perdoar e enviar o maior poder no universo para arrancar de nós toda essa coisa feia e colocar em nós toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Esses frutos, meu irmão, não são seus. Não está escrito o fruto do cristão, não. É o fruto do Espírito Santo. É ele que vai produzir. Por isso que você tem que chamar Espírito Santo, produz isso em mim. Toda vez que você estiver cheio de ira, chame Espírito Santo. Porque você não vai conseguir lidar com a sua ira, ou vai apanhar, ou vai dar mancada, e não vai conseguir gerar mansidão. O que você tem que chamar? Vem, Espírito Santo, gere a mansidão em mim. Conte até 10, né, que é aquela técnica de tentar abaixar um pouco a temperatura, conte até 10, chamando pelo Espírito Santo. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha, acalma meu coração. Faz isso, meu irmão. Isso nunca vai falhar. Se você chamar por ele, a ajuda vai vir. Sempre vai ter um componente de nós nos entregarmos, de querermos ele, mas ajuda sempre virá. Deus nunca vai recusar isso, queridos. Alguns pedidos da sua vida, ah, Senhor, me ajuda a comprar tal coisa. Então, dependendo, pode ser que ajude, pode ser que não. Agora, esse tipo de resposta, isso nunca vai faltar. Nunca, porque é a missão dele. A missão do Espírito Santo é justamente essa. E ele não falha na missão dele. Ele não falha na missão dele. Chame o Espírito Santo. Ah, pastor, e são coisas que eu preciso fazer? Não, meu irmão, são coisas para você chamar ele para viver com você e andar com você. Não é mais uma lista de coisas que eu estou te dando, não. É uma lista de coisas que eu estou dando para tirar de você e colocar nele. Estou querendo tirar peso de você, não colocar mais peso, não. O Evangelho tira peso. Por isso que os fardos dele não são pesados. E por isso que ele diz, quem está cansado e sobrecarregado, venham até mim. Eu sou a resposta, eu sou o caminho, eu sou a vida. Vá para Jesus, meu irmão. Não é uma lista de regras. O Evangelho nunca foi uma lista de regras. É uma ida até Deus. Porque indo até ele, primeiro que ele cumpriu todas as regras por nós na cruz. Está tudo pago, nós já temos a entrada no céu. Agora, e mais, ele chega e diz, eu ajudo vocês a serem pessoas melhores. Eu faço através de vocês. Ponha todo esse, esqueça todo o peso de culpa, de pressão. Não, toda culpa e toda pressão foi lançada na cruz. Vocês estão perdoados, estão, fiquem tranquilos. Eu já paguei por tudo. Agora, vamos realizar essas coisas juntos? Dá a mão para mim, eu te ajudo. Dá a mão para mim. Por isso que a mensagem anterior minha era, o tema era, olhai para mim e sereis salvos, sereis curados. Olhem para mim. Olhem para mim, não olhem o que vocês têm que fazer. Olhem para mim. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Busque, meu irmão, a Deus em todo e qualquer momento. Todo e qualquer momento que você não estiver vivendo alegria, vá até o Espírito, chame o Espírito Santo. Todo e qualquer momento que você não está vivendo paz, chame pelo Espírito Santo. Não está vivendo domínio próprio, não está vivendo mansidão, não está vivendo amor, não está vivendo bondade, pelo contrário, está vivendo aquela outra lista, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, venha sobre mim. Me enche, me transforme, me conduza. Vamos viver juntos. Então, queridos, não é meramente resolver as circunstâncias ao nosso redor. Porque todas essas listas de coisas são coisas do interior humano que geram circunstâncias boas ou ruins ao redor. Então, sempre é a solução da Escritura. Não é resolver as circunstâncias ao redor. Porque resolve todas as circunstâncias ao redor. Está tudo resolvido, todos os problemas da sua vida. O que, que acontece no dia seguinte? Todos os problemas começam a surgir tudo de novo. Por quê? Porque nós, tendo essas coisas ruins, nós vamos começar a produzir coisas ruins ao redor. Ah, sempre aquela pergunta, por que, que Deus não resolve o mal do mundo? Quantas vezes você já ouviu isso, meu irmão? Ah, por que, que Deus, se Deus existe, por que, que Ele não limpa, elimina toda a maldade do mundo? Quantas vezes você já ouviu isso? Quando a pessoa falar isso para você, por que, que Deus não elimina todos os ditadores, todos os estupradores, todos os assassinos? Por que, que Deus não elimina tudo e fica... Ele já fez isso, meu irmão. E adiantou? Ele já fez isso, ele mandou um dilúvio, eliminou todo o ser terrível do planeta, deixou só uma família de pessoas extremamente tementes. Resolveu alguma coisa? Não resolve e nunca vai resolver, porque a maldade está no coração humano. Jesus diz... É do interior do homem que vem os maus desígnios do coração. É do interior. E por isso que ele enviou um ser que trabalha só no interior, que é o Espírito Santo. Então, toda essa lista de coisas ruins que nós vimos, é tudo do interior humano. Ira, ciúmes, inveja, tudo do interior. E toda essa lista de coisas boas, só do interior humano. Ah, parece palavras poéticas, só palavras bonitas. Ah, amabilidade que Deus quer produzir. Deus quer produzir mansidão, parece coisa poética. Não, meu irmão, é isso que resolve. Isso é mais poderoso do que um dilúvio, porque é algo que transborda e enche o nosso ser. O dilúvio que Deus quer fazer para destruir o mal e gerar o bem é um dilúvio para ser produzido dentro de você. Dentro de você. E é por isso que ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, meu irmão. Não é resolver tal situação, não. Deixa essa situação aí quietinha primeiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro, meu irmão, não adianta buscar em segundo e terceiro, porque não é a mesma coisa e não resolve. Busque em primeiro lugar, seu pior problema da sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que, que vai acontecer? As demais coisas serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus, meu irmão. O pior problema da sua vida, deixa ele quieto, busque a Deus. Busque a resposta, e as demais respostas virão. E esse é o segredo das Escrituras que as pessoas estão deixando de praticar. Então, as pessoas geralmente buscam as demais coisas, não resolvem as demais coisas, e ainda acaba se esfriando no reino de Deus. Não, busque o reino de Deus e a sua justiça. O seu coração vai ser cheio de Deus, você vai ter alegria no Espírito Santo, vai viver no Espírito, andar pelo Espírito. E, tendo Deus, você vai ter condições e as soluções vão todas vir ou você vai aplicá-las pelo poder do Espírito. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus. Como será a sua vida se essa lista de coisas ruins forem retiradas ou minimizadas, diminuídas, e essa lista de coisas boas forem colocadas, forem aumentadas e intensificadas? Como é que será a sua vida? Então, e tem alguém que quer produzir isso em você. Tem alguém que quer, tem alguém que pode produzir isso em você. Só pede que você o convide a cada instante, em todo momento. E é isso que Jesus chama de vida em abundância. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por quê? Porque ele veio, pagou pelos nossos pecados na cruz e enviou o Espírito Santo para realizar essa abundância de coisas boas em nossas vidas. Vamos ficar de pé, queridos. Busque a Deus, meu irmão. busque a Deus. E isso nós precisamos voltar a ter como a real resposta para as nossas vidas, como real caminho, buscar a Deus. Busque a Deus, meu irmão. Eu não sei se todos presenciaram como era uma igreja há 30 anos atrás, como as pessoas falavam, vamos buscar a Deus, meu irmão. Vamos buscar a Deus. Como Davi diz, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A pessoa tem assim, esse desejo, não é vir à igreja por obrigação. Ah, meu, tem que ir lá, né? Hoje aí, meu Deus, hoje tem que ir. Não, meu irmão, é com alegria. É entendendo que é isso que nós precisamos, irmãos. É isso que realmente precisamos. É ter sede e fome. Fala, meu Deus, que alegria poder te buscar. Que alegria te conhecer, Senhor. Que alegria poder ouvir o nome do meu Salvador. Hoje vão falar sobre Jesus, o maior amor da minha vida. Vão falar sobre Ele. Hoje vão me ensinar o que Ele disse. Hoje eu vou estar na presença de Deus. Que eu até falei na mensagem anterior, basta ter dois ou três no nome dEle, e Ele diz, eu estarei ali. Então Jesus está aqui, meu irmão. De novo, se Ele estivesse aqui visível, todo mundo ia estar com o olho arregalado, olhando para Ele. Então, nossa, Jesus está aqui. Olha, Ele está visível ali. Vamos parar com essa coisa de querer ver as coisas. Ele está aqui, Ele prometeu, Ele disse, Ele está. Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali estarei eu. Basta você crer isso, estar buscando o Espírito Santo, que você vai saber. Eu sei que Ele está aqui. Não é só um ato de fé ou uma imaginação, não. Eu sei que Ele está aqui. A gente sente Ele. A gente deseja Ele. E, de novo, esse desejo também é o tipo de coisa que Ele nunca deixa de responder. Quem deseja Ele nunca sai sem obter um pouquinho da presença dEle que seja. Buscai e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe as dificuldades de cada ser humano aqui, Senhor. Como muitas vezes tentamos e não conseguimos, como a Tua palavra disse que seria. Então nos ajuda, Senhor, a não mais tentar, mas querer a Tua presença em nós e o Senhor realizando em nós, o Senhor produzindo em nós esses frutos. Produz, Senhor, em cada vida aqui, para que cada pessoa fique maravilhada quantos testemunhos na história humana já aconteceu, de pessoas terríveis, terríveis, mil vezes piores do que qualquer um de nós aqui, se tornaram pessoas amorosas, maravilhosas, por força delas, não, por um milagre, o milagre da Tua presença. Produz esses frutos, Senhor. Arranca de nós primeiro tudo isso que não presta em nós, tudo isso que é tão ruim, que gera tanto sofrimento, tanto desequilíbrio. Arranca isso de nós, Senhor. E coloca, pelo contrário, o Teu Espírito e tudo o que o Teu Espírito produz. Para que nós sejamos pessoas com as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo é tudo isso que nós vimos nos olhos dEle, tudo isso que o Teu Espírito produz em nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa semana, nesse mês, nesse restante de ano, a clamarmos pela Tua presença, diante de cada pensamento, diante de cada sentimento, cada situação. Esteja conosco, Pai. Queremos viver através do Espírito, andar através do Espírito. Manifesta-te em nós, Senhor, muito mais do que qualquer manifestação histriônica, não, essas manifestações belas do Teu Espírito. Produz aqui na Tua igreja, Senhor, pessoas parecidas com Cristo. Sim, nós precisamos ser parecidos com Cristo. Como nós vamos ser parecidos com Cristo, Senhor, se não for através do Teu Espírito? Produz esse milagre em nós. Produz esse milagre em cada lar, em cada filho, em cada marido, esposa. Produz esse milagre. Cristos, andando na terra pelo Teu Espírito. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua presença, a Tua comunhão, Senhor, em nome de Jesus.